E aí, pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 da CPFL Energia, mais uma empresa de energia elétrica que entrou no radar esse ano de 2020, aqui no ranking da Baster. É a primeira vez que eu estou fazendo análise dessa empresa, não conheço ela, então a gente vai aprender junto. Como entrou aí no grupo da. Subiu bem no ranking aí, tenho feito as análises anuais das empresas até mais ou menos aí a posição de número 60. Alguma outra exceção, às vezes, mas essa empresa, pela primeira vez, está figurando, então, fazendo aí comentário escrito, comentário da empresa e agora esse vídeo, né? Então, uma empresa que, historicamente, bem interessante, né? Até um pouco curioso aí por que essa empresa só entrou agora no radar, mas parece que tem até uma discussão nela de sair ou não sair da bolsa ou do novo mercado, alguma coisa assim. Isso talvez tenha feito com que ela caísse um pouco no esquecimento das pessoas, mas isso é uma discussão até antiga. A empresa está no novo mercado há muito tempo, né? O IPO também antigo, aí, mais de 10 anos, mais de 15 anos até. Que é uma empresa bastante diversificada nas suas fontes de matriz energética, só que ela é muito concentrada no seu core, que é o setor de distribuição. E talvez esse seja um dos motivos também que ela não tenha despertado tanta atenção lá atrás, né? Porque, em geral, o segmento de distribuição ele é o pior dos segmentos das empresas, né? Claro que isso não é uma regra, né? Isso depende muito da gestão da empresa. Você pode ter uma distribuidora muito boa, muito melhor do que uma transmissora ou uma geradora, por exemplo. Mas, enfim, vamos ver aqui ao longo dessa apresentação o que a gente pode destacar nos 2020 e também sobre características da CPFLE Energia. Então, o que manda no resultado dela é o resultado de distribuição, basicamente é isso. Ano de pandemia afetou as geradoras no sentido dos segmentos, né? Você teve um aumento de venda e de consumo para o residencial e queda no industrial e no comercial. A gente vê isso aqui, né? Nesse quadro. Residencial ganhando 3% e uma queda forte no comercial e uma queda boa também aqui no industrial de 5,6%. Então você teve uma queda de venda por classe de consumo de 3,1% para as distribuidoras, né? Aqui também a gente vê a diferença de vendas entre ambiente cativo e cliente livre. É importante você ter essa diversificação aqui no cliente livre. Muitas vezes você consegue rentabilizar, né, vendendo de forma adequada em determinados momentos, né, em boas janelas, e você teve um pequeno aumento aqui em clientes livres e uma queda no, nos cativos. Esse quadro mostra muito claro a questão da Covid, como influenciou nos segmentos, né? A gente vê que o residencial foi responsável por 32% e quase que empatando com o industrial, né? E as oscilações muito relacionadas à pandemia. Você vê que o segundo trimestre, que foi o pico da pandemia em 2020, sofreu absurdamente aqui, tudo relacionado a comércio e indústria, né? Indústria caiu 16%, os dois, né? Comércio e indústria caiu 16%, e houve uma retomada, uma recuperação no segundo semestre, mas aí o balanço de 2020 fica esse número negativo, né? O residencial também teve esse comportamento por causa da pandemia, né? O aumento e depois uma certa estabilidade. Inadimplência é sempre um risco, né? Nesses momentos, a gente viu uma necessidade de um provisionamento para devedores duvidosos mais intensa no segundo tri, e depois foi diminuindo a níveis pré-pandemia, e no terceiro tri aqui voltou a ter que aumentar no quarto tri, né? Então, no geral, assim, do ano, teve um aumento de PDD de 32,7%. Isso, claro, que vai ter algum impacto no operacional, no EBITDA e consequentemente, no lucro líquido. A empresa tem sido bastante diligente aí nas ações de cobranças, né, para mitigar o impacto desse PDD, né, para que não ocorra, de fato, uma inadimplência. Porque o PDD não é a inadimplência, sim, é uma possibilidade que ela aconteça. Esses indicadores são importantes para as distribuidoras. É aqui que a gente mede a eficiência da empresa, e é isso que vai determinar o ganho, né, e o crescimento operacional de distribuidoras. Ela precisa ter uma eficiência, e essa eficiência se mede pelo tempo de interrupção, duração e frequência de interrupções, que são esses índices DEC e FEC. E a empresa, conseguiu deixar os seus ativos em 2020 com esses indicadores abaixo do que é o recomendado pelo órgão regulador. Então, esse é o objetivo, né? Isso mostra que a empresa é eficiente. Inclusive, essa RGE, que foi uma empresa que, desde 2019, né, mais recente, teve uma unificação da RGE e RGE Sul, e ela, pela primeira vez, em 2020, conseguiu ficar abaixo da meta da ANEEL. Então, isso mostra que a CPFL está conseguindo transformar esse ativo num ativo mais eficiente. E aqui no FEC, ele já estava abaixo do limite, né, determinado pelo órgão regulador, mas conseguiu abaixar mais ainda. E os outros todos vêm muito bem nesse aspecto, e muitos deles já vinham em anos anteriores bem abaixo do limite da ANEEL. Aqui já começou a parte de geração. É uma empresa tem essa participação em geração do setor de distribuição, em termos de receita, né, percentual de receita, mas ela tem um destaque em energia renovável, né? Você vê que 30% do parque gerador dela é de eólica, 57% de hidro, né? O resto vai ir para outras fontes alternativas, né, como solar, por exemplo, que é um percentual pequeno, né? Então, a gente tem aqui uma vazão menor, né, no ano, o GSF é mais rebaixando ainda mais, sinal de pouca chuva, e isso em geral você tem que recompor com as outras fontes, né? Então você teve um aumento aí de geração pequeno, mas teve disponibilidade nas eólicas. Aqui a gente vai ver a parte operacional ao longo do ano, a gente vê como que o setor de distribuição foi responsável pelo crescimento de 10,4% do EBITDA, desculpa, aqui é o trimestre, então vamos pular para o que importa, que é aqui, ó, resultado de 2020. Aqui sim, a gente vê que a lógica é a mesma, tá? O setor de distribuição, o aumento aqui foi de 6% em 2020, né? 6,7 bilhões de EBITDA, com 386 milhões a mais do que em 2019. E a gente vê a grande contribuição do segmento de distribuição, que teve o mesmo crescimento, né, do setor de geração, mas o montante é maior, né? Então você teve uma contribuição maior, obviamente, da distribuição, no crescimento das distribuidoras. A geração também veio muito bem. Esse crescimento do setor de distribuição, ele veio muito por conta do ajuste tarifário, né, nas distribuidoras. Então isso foi o principal fator aí do ano bom aí, né, da empresa. Aqui deixa eu ver o que que ela escreve aqui. Aumento do segmento de distribuição 6,5%, principalmente favorecido pela boa performance em mercado, né? Mercado barra tarifa. Então, é isso, tem a ver com reajuste tarifário e o ajuste e o ativo financeiro da concessão. E a geração refletindo a solução do GSF no Mercado Livre, aquilo que eu comentei lá no início. O Mercado Livre é importante para ela fazer vendas pontuais e poder fazer com que a geração tenha uma rentabilidade maior. E ajuste de contratos também, compensado pelo resultado mais fraco da EPASA. Enfim. Por aí. E o lucro líquido teve um aumento de bem expressivo, né, de praticamente 35%, 3,7 bilhões, praticamente 960 milhões aqui de aumento, só que isso não tem a ver com o operacional, né? Você vê, operacionalmente foi 6%. Como que a empresa fez esse milagre aqui, né? É não recorrente, famoso não recorrente, que sempre vem bagunçar os balanços, e às vezes a gente, se não olha um pouquinho mais a fundo, a gente acha que a empresa está de uma maneira e ela não está de outra, né? Então não é nada, não tem esse, não está com essa potência toda também não. Claro que é um bom resultado, a gente vê o EBITDA, né? Esse crescimento do EBITDA favorece muito o resultado, mas a questão toda aqui foi do resultado financeiro, 410 milhões de resultado financeiro, e principalmente por causa dos créditos tributários, que não é novidade, né? Em 2020 a gente está vendo várias empresas que estão sendo ressarcidas, recebendo positivamente esses tributos. É uma questão meramente contábil também, né? 323 milhões foi parcialmente compensado por maior imposto. É claro, né? Se tem maior resultado, você paga mais imposto, natural. Mas esse foi o principal fator do grande crescimento do lucro líquido. Mas, de qualquer forma, é positivo o resultado por conta do operacional mais forte. E aí, vamos indo caminhando para o final aqui, a parte de estrutura de capital, endividamento e caixa, uma dívida líquida de 15,7 bilhões e o indicador de alavancagem de 2,19. A gente vê que fica girando entre 2 e 2,5, né, assim, a grosso modo, né? É, que é o objetivo dessa empresa, ficar entre 2 e 2,5, muito embora ela possa suportar até uns 3 aí de dívida líquida EBITDA. É uma característica, né? Vai trabalhar com alavancagem, com dívida alta, porque é uma empresa que está sempre investindo no crescimento dos seus ativos. Tem recentemente investido no setor de transmissão, uma parte está em. Até já começou uma operaçãozinha, mas outra parte em construção, mas ainda é muito pequena, uma coisa aí para o futuro, para diversificar ainda mais, que é importante, é um movimento que a gente está vendo acontecer com várias das grandes empresas de energia, aí, não ficar exposto a um risco só, né? O setor elétrico tem características muito diferentes em cada segmento, com riscos diferentes, então você ter uma diversidade de receitas de várias fontes vai ajudar a empresa a ser mais, todas essas empresas serem mais resilientes, e a CPFL está. CPFL, cada hora falam um nome de um jeito da empresa, né? Porque empresa nova, para mim, é isso aí. Então, mas é uma empresa que vai tá sempre investindo e por isso vai ter uma alavancagem mais alta, né? De moderada a alta, mas isso aqui é uma alavancagem equilibrada, porque é uma empresa com uma força de geração de caixa forte e a gente consegue ver que como a empresa historicamente vem aumentando o seu EBITDA e vem crescendo, significa que essa dívida está sendo bem usada, né? Ela capta dinheiro para fazer os seus negócios crescerem e isso dá um retorno maior do que a dívida. E aí ela segue nesse ciclo virtuoso e tem sido assim historicamente. Então, a estrutura de capital, muito bem equacionada pela empresa. Parte de payout aí de 50% para esse ano, se eu não me engano, isso foi aprovado para 2020 e 2021. A gente vê aqui um custo de dívida bruta caindo, né, de 2019 para cá, então é uma dívida relativamente baixa. E a gente vê aqui o cronograma de amortização, 25% da dívida é de curto prazo, tem um grande valor aí em 2021 a ser pago, o resto está amortizado para frente, né? 75% da dívida é de longo prazo. E aqui é quase 4 bilhões em caixa, quase consegue aplacar toda a dívida de 2021 aí, né? Mas claro que ela não vai pagar isso só com caixa dela, né? Especialmente fazendo mais dívida, né? Mais geração de caixa também entra, né? Tem toda essa gestão de estrutura de capital que a empresa vai equacionando das suas várias maneiras possíveis. Não é interessante a empresa usar o seu caixa, ou boa parte do seu caixa, para pagar a dívida. É importante ter essa liquidez. É mais barato você pegar a dívida de terceiro, no caso dessas grandes empresas, do que usar o caixa próprio. Aqui é o CapEx, né? CapEx 2020 crescendo. Aqui a gente consegue perceber quando que a empresa está em processo de expansão, né? De crescimento dos seus ativos, quando ela aumenta o CapEx, mesmo num ano de pandemia, né? Então, o setor de distribuição é o grande responsável por esses 2,8 bi, porque é a parte mais expressiva em termos de ativos, né? 31% do CapEx para distribuição, expansão, melhorias, modernização do sistema elétrico e por aí vai, equipamentos e infraestrutura. 15% para geração e transmissão, como eu falei que está começando, né? Se vê assim, um grande aumento, né, do CapEx para transmissão, significa que ela está entrando mesmo aí nesse segmento, né? E está construindo aí o complexo eólico Gameleira e uma pequena central hidrelétrica e os projetos de transmissão aqui, né? Três em construção. Ela também tem a comercializadora, né, e serviços, que é uma parte pequena do resultado, mas que atua de forma conjunta com a parte de geração, né? É uma parte mais especializada na compra e venda de energia. E isso tudo vai ajudando a empresa a gerir essa questão até quando tem mexer com GSF, PLD, ela consegue ir mitigando os efeitos do risco hidrológico através desse segmento também. Aqui mais uma vez, né, mostra, aqui ele mostra a expectativa do CapEx para o futuro. Você vê que é a empresa que consegue ter uma boa previsibilidade dos anos futuros e já projeta aí um CapEx para todos os seus setores de longo prazo. Complexo eólico Gameleira entra em operação agora em 2021, então vai agregar mais uma fonte de receitas aí para a parte de geração. A entrada aí entrada gradual a partir do segundo trimestre de 2021. E é isso. Então, uma empresa interessante aí que entrou nova aí, primeira vez que eu estou olhando também. Então, mais uma empresa para ser estudada, né? Mais uma estudável aí para todos nós. Um abraço.